Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 14 de 2020, essa segunda temporada do podcast. E hoje vou falar um pouco sobre quem foi o Rod Laver, o australiano que até hoje é o único homem a completar dois grandes slams de calendário. Ele fez isso em 1962 como amador e depois em 69 já com 31 anos e como profissional. E vou falar do Laver porque na semana passada eu gravei um podcast sobre o velho debate de quem é o maior da história e argumentei que não dá para discutir isso sem citar o Laver. E vou repetir aqui, é minha opinião, discordem à vontade, como eu falo sempre, acho que não tem verdade absoluta nesse assunto. É nenhum assunto do tipo, né? E não vale a pena a gente ficar discutindo e se ofendendo só porque a gente vai ter opinião diferente. Mas, ainda que vocês discordem de mim nisso, eu acho que vale fazer esse episódio histórico do podcast, porque às vezes a gente ouve falar em Rod Laver, a gente vê o homem sendo homenageado no Australian Open, a gente vê a Laver Cup, mas nem todo mundo tem muita informação sobre quem ele foi, como ele ganhou esses dois slams de calendário, e no total 11 títulos de slam em simples. Depois eu até gostaria de receber um feedback de vocês sobre isso, para saber se vocês gostaram da ideia, se vale a pena fazer outros podcasts assim, com outros personagens da história do tênis. Se sim, eu vou pesquisar para fazer, se não, tudo bem, a gente segue o jogo com assuntos mais atuais e tranquilo. Eu até pensava em fazer para essa semana um podcast mais voltado para esse programa de alívio que os tenistas e as entidades estão criando para ajudar o pessoal de ranking mais baixo, mas ainda tem pouca informação disponível sobre isso, né? O máximo que se sabe oficialmente é que a ideia era dar 10 mil dólares para cada tenista abaixo de 250 nos rankings de simples. O primeiro plano que surgiu ia ser uma contribuição de cada um dos tenistas do top 100, mas hoje a gente já sabe que nem todo mundo gostou da ideia, de ser obrigado a dar dinheiro, então essa contribuição vai ser facultativa, dá quem quer, e aí as entidades e os grandes slams devem entrar com uma fatia grande desse total que vai ser distribuído. Na terça-feira dessa semana houve um anúncio coletivo, né, dizendo que todo mundo está unido, trabalhando nisso, etc e tal. ATP, WTA, os slams, a ITF soltaram um comunicado dizendo a mesma coisa, mas era um texto que dava poucos detalhes, só dizia mesmo que o plano estava sendo elaborado e que eles gostariam de completar o trabalho e anunciar o mais cedo possível. Até porque o circuito está parado desde março, tem muita gente que está sem ver um centavo entrando na conta desde então, né? E isso vale para jogadores e árbitros, eu estou aqui falando, né, só do tênis profissional, né? No âmbito amador, óbvio que afeta muita gente, professores, gente de academia, boleiros, e tem todo um circuito aí que envolve muita gente. Mas vamos lá, vamos falar de Rod Laver. Eu acho que a primeira coisa importante a dizer é que o Laver, ele nasceu na cidade de Rockhampton, que fica no estado de Queensland, na Austrália. Ele ganhou logo cedo o apelido de Rocket, ou seja, foguete. E é capaz de vocês ouvirem algumas pessoas dizendo que ele foi chamado assim porque ele era muito rápido em quadra, ou porque ele tinha um saque muito forte, como um foguete. Mas a história não é bem essa, não. A versão oficial, contada pelo próprio Laver na biografia dele, é que com 14 anos, quando ele já jogava bem, treinava com um técnico local meio durão e tal, e esse técnico levou o Rod para fazer uma clínica com o Harry Hopman, que é o mesmo técnico que deu o nome para a Copa Hopman. E o Harry Hopman já era um técnico conhecido. Ele foi capitão de Copa Davis, trabalhou com grandes australianos daquela época, ele é considerado responsável por uma geração toda de tenistas da Austrália, como o Ken Rosewall, que foi, né, um grande rival do Laver, mas tem também aí o Roy Emerson, o Tony Roach, enfim, muita gente trabalhou ali com o Harry Hopman. E o Rod Laver entrou nessa clínica, adolescente, com o Harry Hopman, e o Harry logo chamou ele de Rocket, Rocket from Rockhampton, né, o foguete de Rockhampton, usou um joguinho de palavra aí. Pela sonoridade, né? Tem uma aliteração, mas foi um daqueles apelidos irônicos. Você sabe quando você apelida alguém de alguma coisa justamente por ser o contrário daquilo? Então, o Harry Hopman chamava o Rod de Rocket justamente porque ele era um dos mais lentos da turma. E isso, obviamente, não durou para sempre, né? À medida que ele cresceu, ganhou força, seguiu treinando, ele foi ganhando velocidade e acabou sendo um jogador assim, com preparo físico muito bom, com uma movimentação excelente em quadra. Mas o apelido pegou. E até hoje ele é chamado de Rocket porque ele era lento em quadra. E vamos lá, antes de eu ir mais fundo na carreira do Laver, o Harry Hopman, ele não foi o primeiro técnico, né? O primeiro treinador era o treinador local, um cidadão chamado Charlie Hollis, que era mais que um técnico de tênis, né? Ele, ele pegava os alunos, principalmente os de destaque, né, como Levy, e ensinava regras de etiqueta, costumes de outros países, ele dizia como se comportar em certas ocasiões, o que vestir, etc e tal. Contava a história dos grandes tenistas da época e do passado. E foi o Hollis que levou o Levy para a tal clínica do Harry Hopman. Então o Hollis sempre falava que ele, olha, você vai ser um grande tenista, você vai representar a Austrália, não quero que você passe vergonha, você precisa saber isso, isso e isso, né? E outra coisa interessante sobre aquela época, e a gente está falando das décadas de 50 e 60 do século passado, eu acho que é legal explicar por que, que a Austrália formou uma geração que praticamente dominou essas duas décadas, né? Com Roy Emerson, Fred Stoll, Tony Roach, John Newcombe, Ken Rosewall, Ashley Cooper, Lou Holt e, claro, o Rod Laver. O que acontecia é que ser tenista amador na Austrália era uma carreira, entre aspas, muito mais aceitável do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que era um país economicamente com mais possibilidades, muito mais gente, né, com mais dinheiro, né, essa gente de dinheiro podia se dar o luxo de ser tenista amador, mas essa gente ia para a faculdade, se formava e depois tentava jogar tênis. Isso funcionava meio que como um funil, porque só quem era muito, muito talentoso conseguia chegar nesse alto nível, né, da época, começando a se dedicar 100% ao circuito tão tarde, já com 20 e poucos, né? E outra vantagem dos australianos é que eles recebiam dinheiro de investidores e de lojas de artigos esportivos. Não era um patrocínio formal, porque ninguém fazia propaganda de marca de roupa, não tinha comercial, foto, essas coisas, mas era como se investia no tênis na Austrália naquela época. O Laver, inclusive, conta que a primeira viagem dele para competir foi paga por um dono de uma indústria, e isso foi quando ele era juvenil ainda. Nesse caso, o empresário deu dinheiro na mão do Harry Hopman, falou que era para desenvolver dois juvenis, e o Hopman escolheu dois moleques, um deles era o Laver. Então, essa grana que eles recebiam facilitava todo o processo, porque, como o Laver conta no livro dele, com 15 anos ele já estava jogando tênis como se fosse a profissão. Então, com 18, 19, ele já estava muito mais preparado para um Australian Open, um Wimbledon, que a maioria dos americanos. E, obviamente, isso pesava muito. A gente vai ver a lista de campeões de Islândia dos anos 50 e 60, é praticamente só australiano. E, para terminar esse parênteses, eu vou falar mais do Laver, calma, vai ser longo esse podcast hoje. Para terminar esse parêntese, que inclui o Harry Hopman, até porque é bom falar dele, porque ele foi muito importante na formação de quase todos esses australianos. E os livros contam que ele era uma figura meio Larry Passos, assim, sabe? Meio turrão, exigente, queria que todo mundo treinasse horrores, exigia absurdos fisicamente. E por isso todos eles, os australianos, tinham um preparo físico espetacular para a época. Eu já vou testar um caso em que isso fica óbvio. Mas o Laver também conta que o Hopman não era, assim, brilhante no aspecto estratégico, não, de tática de jogo. Ele falava que quando chegava na Copa Davis, o maior mérito do Hopman era fazer os caras largarem rivalidade e jogar como equipe. Mas taticamente, de que ele entrava e chegava lá, ó, relaxa, bate para as linhas e vamos ganhar esse jogo. Era basicamente o que o Harry Hopman falava. E outra coisa interessante, antes de eu entrar no Grand Slam de 69, que foi o feito que coloca, acho que, o Laver em outro patamar, tem uma coisinha legal sobre o Grand Slam de 62, que foi o primeiro, quando ele era amador ainda. E uma dessas coisas é que o próprio Laver, quando venceu aquele, fechou aquele Grand Slam de 62, ele não se considerava o melhor tenista daquela época, né? E ele falava isso, deve falar até hoje, porque os melhores da época já eram profissionais e não disputavam os slams. Naquele ano, o Pancho Gonzalez, que se profissionalizou em 1950, né, já não jogava slam há muito tempo, o Ken Rosewall já era profissional, Lou Holt já era profissional, Butch Buckles, americano, também já era profissional, Alex Olmedo, peruano, também já era profissional. Então, já tinha uma turma toda que não jogava os slams. E foi por isso que, no ano seguinte, o Laver foi jogar como profissional, em 63, que ele queria, claro, ganhar mais dinheiro, mas também queria se testar contra os melhores. E outra coisa é que esse Grand Slam de 62 quase não aconteceu por causa de Roland Garros. Não era pro Laver ter sido campeão lá, o Saibro não era o piso preferido dele, e aconteceu uma sequência que realmente foi impressionante, porque o Laver ganhou as quartas, a semi e a final em 5 sets, e teve perdendo todos esses jogos. Nas quartas ele jogou contra o Martin Mulligan, que era um australiano que viveu muito tempo na Itália, jogava bem no Saibro, inclusive um dos apelidos dele era Martino Mulligano. Mas enfim, o Mulligan teve match point com o Laver, sacando em 4-5 e 30-40 no quarto set, e o Laver salvou esse match point com um saque voleio no segundo saque, e ele foi ganhar o set por 10-8. Depois fechou por 6-2 no quinto. Na semifinal, o Neil Fraser, que tinha um saque excelente, teve 5-4 e saque no quinto set, mas foi quebrado, levou a virada. E na final, o Roy Emerson estava ganhando por 2 sets a 1, teve 3 a 0 no quarto set, mas também levou a virada. E o Lever conta que os dois, tanto o Frazier quanto o Emerson, deixaram de ser agressivos na reta final do jogo e que só por isso ele, Lever, conseguiu virar as partidas e ser campeão. Mas fica o registro de um torneio que foi vencido a duras penas no primeiro slam do Lever. Vamos pular para 69. Eu acho que é legal falar um pouquinho de cada um dos quatro slams, mas acho que tão importante quanto isso é dar um contexto para o que estava rolando naquele ano, porque dá uma noção maior da dificuldade que o Lever teve em 69. Primeira coisa é que ele vinha lidando com uma lesão no cotovelo, que começou a incomodar em 68 e foi piorando. Ele se consultou com um especialista, passou por tratamentos diferentes. Esteve melhor e pior em momentos diferentes do ano, mas uma coisa o médico deixou bem claro: uma hora ele não ia mais conseguir jogar, e não dava para determinar quando isso ia acontecer. E, além disso, a mulher do Lever estava grávida. Nessa época, ele morava na Califórnia, passava a maior parte do tempo longe de casa, porque, óbvio, tinha avião naquela época, já em 69, mas não tinha tantos voos, não era tão simples assim se deslocar entre Estados Unidos, Europa e Austrália. E para dar uma pitada mais de drama, ele ficou sabendo da gravidez da mulher em janeiro, e a expectativa era de que o filho nascesse no comecinho de setembro, bem no período do US Open. Então deu para sacar o nível de drama da coisa, né? Mas vamos lá. Primeiro slam daquele ano, o Australian Open, ele foi jogado em Brisbane, porque tinha um rodízio entre Brisbane, Sydney, Adelaide e Brisbane. E para quem nunca foi ao Australia não sabe, Brisbane é bem mais quente do que Melbourne ou Sydney ou Adelaide. O torneio era na grama, todos os slams eram, né? A exceção de Roland Garros, que sempre foi no Saibro. Mas se você acha que toda grama é igual, olha... de dia a bola ficava mais, de noite ficava escorregadio, não era tão simples assim, tinha quadras melhores, piores. E naquele Australian Open, o Lever ganhou do Roy Emerson nas oitavas, depois pegou o Fred Stoll nas quartas e ganhou em 3 sets. Mas o segundo set foi 18-16, lembrando que não tinha tiebreak, todo set só terminava com 2 games de diferença. E é sabendo disso, dessa questão da não existência do tiebreak, que a gente chega no grande jogo daquele torneio, que foi a semifinal contra o Tony Roach. Esse jogo teve drama porque ele tava, assim, o dia estava absurdamente quente, o Lever abriu 2 sets a 0, mas foram 2 sets longos, 7-5 e 22-20. Imagina, gente, 22-20. Eu até falei no último podcast, são 42 games, é quase como jogar 4 sets para ganhar um. E aí, 2 sets a 0 na frente, o Roach começou a reagir. Ele fez 11-9 no terceiro, outro set longo. 6-1 no quarto, estava dominando o jogo, parecia que ele ia ganhar, porque tinha um histórico bom contra o Lever, tinha vencido, né, tinha derrotado o Lever no torneio anterior em Sydney, mas o Lever venceu o quinto set por 6-3, com direito a uma chamada super polêmica no game que marcou a única quebra do set, que foi o oitavo game, e na final o Lever ganhou do Andrés Gimeno em 3 sets e foi campeão daquele Australian Open. Mas, e guardem essa história da polêmica com o Tony Roach, porque ela vai voltar lá na frente. Mas seguimos. Depois, em Roland Garros, mais curioso é que o Lever venceu sem grandes dramas. E Roland Garros, óbvio, não era o melhor torneio para ele. O Saibro era onde ele tinha mais dificuldade. O único jogo de 5-7 foi na segunda rodada, contra o Dick Creeley, outro australiano, que chegou a abrir 2 sets a 0. O Lever ganhou o terceiro set, o jogo foi interrompido por falta de luz. Lever acordou 8h30 da manhã no dia seguinte para aquecer com o Roy Emerson. Isso era outra coisa bacana naquela geração australiana, porque mesmo quando alguém precisava acordar super cedo para aquecer, tinha sempre alguém disposto para ajudar. E isso mostra que não é por acaso que eles ganharam tanta coisa naquela época, né? Mas enfim, o Lever virou esse jogo, ganhou em 5 sets e seguiu avançando. Ele passou pelo italiano Pietro Marzano, pelo americano Stan Smith, pelo espanhol Andrés Gimeno e pelo Andrés Stone Ocker. E aí veio a final contra o Ken Rosewell, o grande rival dele. E o Rosewell é um cara que pouca gente comenta quando fala das maiores da história, porque ele ganhou só, entre aspas, 8 slams. Só que ele virou profissional em 57, ficou sem jogar os slams até 68, mais de 10 anos, são 40 chances a menos de ganhar um slam. E aqui vale fazer uma ressalva, porque no circuito profissional que rolava, havia 3 torneios maiores, que eles tinham o apelido de os Pro Slams. Tinha o US Pro, o Wembley Pro, que era da Inglaterra, e o French Pro, que era da França. E o Rosewell ganhou 15 desses Pro Slams, não é pouca coisa, né? Ele ganhou 13 dos primeiros 15 jogos que fez contra o Lever, depois que o Rod virou profissional. Só que em 68 ele já tinha 34 anos, quando abriram os slams profissionais, e aí ele já não estava mais no auge. Ainda assim, ele chegou na final de Wimbledon até em 74, quando ele tinha 39 anos. A carreira do Roosevelt é uma coisa absurda. Mas eu tô fugindo do assunto aqui. Voltando, ele chegou nessa final de Roland Garros, tinha uma expectativa de um jogaço, só que quem fez o jogaço foi o Lever, ele dominou a partida, fez 6-4, 6-3 e 6-4, e ele conta na biografia que foi uma partida memorável, que a bola dele estava tão funda que o Roosevelt não teve muita opção naquele dia. E aí o Lever embolsou sabe quanto? $7 mil pelo título. Isso era o que se pagava para o campeão de um Grand Slam em 1969, campeão de Roland Garros. O Wimbledon pagava um pouquinho mais, e o US Open era que tinha o maior prêmio na época. E aí veio o Wimbledon, né? Terceiro slam da temporada, era o torneio preferido de todo mundo. Ainda é assim, né, para a maioria dos tenistas, mas na época era muito mais claro, muito mais óbvio do que hoje. O Wimbledon era como se fosse o campeonato mundial, era o grande torneio do ano, e era onde o Lever brilhava. Era o que ele queria mais ganhar. E não por acaso, teve um momento em que ele ganhou 40 de 42 jogos que ele disputou lá. Ele foi vice em 59 e 60, e depois foi campeão 4 vezes seguidas, 61, 62, 68 e 69. Lembrando que ele ficou sem jogar os slams de 63 até 67, porque só em 68 os slams passaram a ser abertos para os tenistas profissionais. Então o Lever continuou como profissional e pôde voltar a jogar os slams. Por isso ele foi fechar o outro grande slam só em 69. Mas falando sobre o Wimbledon, ele jogou 6 finais seguidas. Em 69, nesse título, ele teve 2 jogos mais complicados. Um foi na segunda rodada contra um indiano chamado Premjit Lal, que era um cara com diploma universitário, estava envolvido com venda de cimento. Era quase um aristocrata, digamos assim, né, pro padrão. E também jogava tênis. E ele era azarão, claro, mas abriu 2-7-0 em cima do Lever. E o Lever conta que o terceiro set chegou a 3-3, 30 iguais, a coisa apertando ali. Só que o indiano errou uma bola com a quadra aberta nesse 30 iguais, era o saque dele, e tudo mudou ali. O Rod conseguiu a quebra e venceu 15 games seguidos. Então, o placar desse jogo foi 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 e 6-0. Depois daquele voleio errado do indiano, a coisa acabou pra ele. E depois o Lever também teve problema contra o Stan Smith. Stan Smith vale uma história à parte, que eu vou contar em algum momento no futuro. Eu já escrevi isso no blog uns anos atrás, que ele é o tenista com o contrato de tênis mais valioso e mais rentável da história dos calçados. Ele assinou com a Adidas. A Adidas não esperava nada e, enfim, hoje o modelo existe até hoje e é um dos mais vendidos na história da Adidas, porque ele não é um tênis esportivo, ele virou aquela coisa do mais fashion, mais Adidas Originals do que Adidas Competição. Então, você entra em qualquer loja da Adidas hoje, você vai achar o modelo do Stan Smith lá, e muita gente ainda compra, e ele ganha uma fortuna com isso. Mas esse jogo contra o Stan Smith, né, foi pro quinto set, e o Stan estava cheio de confiança, porque tinha vencido o Lever em Queens, antes de Wimbledon, ganhou o quarto set daquela partida de Wimbledon, estava bem no jogo, mas sofreu uma quebra no começo do quinto, que fez a diferença. O Lever até saiu de 0-40 no último game, quando ele sacava para o jogo. Isso foi nas oitavas de final. Depois ele ganhou do Cliff Drysdale nas quartas. Cliff Drysdale, não sei, alguns de vocês devem conhecer, que ele virou comentarista na ESPN americana. O Lever ganhou do Arthur Ashe na semi e do John Newcombe na final. E sobre essa final, tem um momento que eu vou relatar aqui, porque eu acho que ele meio que resume a personalidade e o tipo de tenista que o Lever era. O Fred Stoll dizia que o Lever ganhava com as pernas porque chegava em muitas bolas. E o Pancho Gonzalez, que não era muito amigo de ninguém na época, ele uma vez disse que o perigo de jogar contra o Lever era que ele fazia uma bola impossível quando ninguém esperava, justamente quando ele estava mal posicionado. E a história dessa final de Wimbledon conta que o Newcombe estava vencendo o terceiro set e sacando em 4-2, o jogo empatado em 1-7-1, então o Newcombe estava com uma boa chance ali. Só que ele estava sacando em 0-15, ele atacou com uma bola cruzada na direita do Lever, o Lever era canhoto, e enquanto o Lever se esticava para alcançar a bola, o Newcombe subiu para a rede. E aí tem duas coisas, né? Quando o tenista chega mal equilibrado numa bola, a cruzada é muito mais difícil. Além disso, todo mundo sabia que o backhand na paralela era a bola preferida do Lever. Então, lógico que o Newcombe, o que ele fez? Fechou a paralela. Pois o Lever deu um slice na cruzada que caiu pertinho da linha, deixou o Newcombe atordoado. O próprio Lever disse que é o tipo de bola que se não se planeja, a não ser que você tenha fumado maconha antes do jogo. E essa é a frase dele, não é minha não. E ele não tinha fumado, aliás, até onde eu sei ele não fumava maconha, só tomava cerveja, e bastante cerveja, como todos os australianos da época. E ali o game ficou 0-30, o Lever quebrou de volta, ganhou uma confiança absurda, venceu 6 games seguidos, fechou o terceiro set, abriu 2-0 no quarto, o jogo terminou 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, prêmio dinheiro $7.200. Mas faltava um título só para ele fechar o Grand Slam. Um título e faltava o filho. Né? Antes do US Open ele teve uma briga feia com a Mary, a mulher dele, porque ele foi jogar um torneio em Boston e choveu tanto que ele só chegou em casa na quarta-feira, lembrando que ele morava na Califórnia, né? Mas enfim, as coisas se acalmaram antes daquele US Open. Só tinha um detalhe, o obstetra dele disse que o filho nasceria numa certa data, e quando eles foram olhar a data no calendário, era a data da final do US Open. Né? O US Open naquela época era o slam que pagava mais, eram $16.000 pro campeão, mas ele tinha desafios próprios, peculiares. Primeiro que ele não tinha lugar reservado para os jogadores, a imprensa circulava à vontade, então não era, os jogadores não ficavam tão tranquilos assim. Então o Lever se isolou, ele pegou uma casa emprestada pelo Charlton Heston, sim, o ator que fez Ben Hur, emprestou uma casa para ele, ele ficou lá isolado. E o outro desafio do torneio era que a grama era ruim. Ninguém sabia como a bola ia quicar em Forest Hills, e era um jogo bem diferente do que se fazia em Wimbledon. O Lever mesmo dizia que ele usava muito mais o saque kick, porque os kicks eram instáveis. Ele também usava mais slice, sempre procurando se aproveitar da superfície ruim. Era um jogo mais de improviso e ele também era bom nisso, né? Enfim, ele começou aquele ano ganhando de dois chilenos, o Jaime Bravo e o Jaime Filhol. E esse Filhol é o mesmo Filhol que é avô do Nicolas Jarry, né? E é a mesma família Filhol que é dono do novo ATP de Santiago, que substituiu o Brasil Open no circuito. Depois o Lever teve um jogo complicado contra o americano James Ralston, terminou 6-3 no quinto set. Nas quartas contra o Roy Emerson foram 2 dias e meio de intervalo, porque choveu sem parar em Nova York. E foi um jogo difícil, com grama úmida, os dois escorregando. E foi um desses jogos que o Lever ganhou com as pernas, porque ele se movimentava melhor, chegava na rede mais rápido. E isso, quando a grama tá pesada, fazia muita diferença. Eu digo fazia porque hoje não se joga tênis com grama pesada mais, né? Mas, para quem não pegou essa época, parte do raciocínio do jogo de saque e voleio era justamente evitar que a bola quicasse, porque a grama não era tão confiável no kick, né? Então, ainda mais naquela época que o Wimbledon tinha um piso perfeito, mas nos outros torneios você nunca sabia o que encontrar quando entrava no clube, né? E a grama de Forest Hills era tradicionalmente ruim. E esse foi o jogo mais duro do torneio, terminou 4-6, 8-6, 13-11 e 6-4 em 4-7. A semifinal foi contra outro americano, o Arthur Ashe. Não foi tão difícil, foi 8-6, 6-3 e 14-12. Tudo bem, dois sets longos, mas o Lever ganhou os dois. Acho que o maior drama desse jogo foi a interrupção. O jogo foi parado no 12-12 do terceiro set por falta de luz natural. E quando voltou no dia seguinte, o Arthur Ashe estava sacando e perdeu o saque no primeiro game. Que também não é muito raro, né? O cara quando volta não tá tão quente assim e aí pagou o preço. E a final foi contra o Tony Roach, que também, a final também teve o Randy Lay. Só que assim, a boa notícia pro Rod Laver é que o parto da Mary também ia atrasar. Um filho, o Rick, acabou nascendo 3 semanas depois do torneio. Né? Hoje ele tem 50 anos, imagina, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu 50 anos atrás, o filho ia nascer ainda. E deu bastante tempo de terminar o torneio. Era uma final entre dois australianos de cidades pequenas, os dois filhos de açougueiros, curiosamente. E uma final que tinha uma lembrança, que era aquela semifinal do Australian Open, que eu falei, guardem essa marcação ruim, porque isso vai voltar. O Tony Roach não esquecia a marcação duvidosa daquela semifinal do Australian Open em Brisbane, que foi quando ele teve o saque quebrado no quinto set. E ele ia para essa final de US Open tentando impedir um Grand Slam que na cabeça dele nem deveria ter começado, porque ele deveria ter vencido aquele jogo no começo do ano. Né? E o Lever ganhou essa final por 7-9, 6-1, 6-2 e 6-2. E quem não sabe o que aconteceu pode estranhar um primeiro set tão equilibrado e outros sets tão fáceis, né? 1, 2 e 2. E a história dessa partida que é curiosa, porque A quadra estava escorregadia por causa da chuva, né? Naquela época chovia, óbvio, você cobria a quadra e tal, mas quando voltava o jogo a quadra não estava sequinha, perfeita. E no fim do primeiro set, o Leiva decidiu trocar de tênis e colocar um tênis com trava. Sabe essas travinhas que tem hoje, né, nos tênis dos melhores jogadores, né, os tênis feitos para jogar na grama, tem aquelas travinhas pequenininhas. Naquela época não era todo mundo que usava, porque tirava um pouco... Primeiro que as travas não eram tão desenvolvidas quanto são hoje. E elas tiravam um pouco da mobilidade, não dava para deslizar na grama com as travas. Então o Leiver foi de trava e foi jogando cada vez melhor à medida que ele se acostumava com as travas e se sentia mais seguro para se mexer na quadra. E o Tony Roach não quis usar trava, e a diferença foi essa aí. E assim, estava fechado o Grand Slam de 69, o mais difícil da história. Foram 26 partidas, mais de 1000 games disputados, e o Leiva chegou a 30 vitórias seguidas numa série que começou em Wimbledon, incluiu o US Open, e terminou em 31 vitórias só, porque em Los Angeles ele perdeu na segunda rodada contra o Ray Moore. Mas a verdade é que ali... O resto da temporada já pouco importava pro Leiva depois que você fecha o Grand Slam e depois que você tem um filho. E pra terminar, o Rod Laver tá hoje com 81 anos, super saudável, depois de ter um derrame seríssimo em julho de 88. Ele ficou 3 semanas na UTI, teve inchaço do cérebro, febre por vários dias, ficou com o lado direito do corpo paralisado por algum tempo, teve que reaprender a falar algumas coisas, ele inclusive disse que não conseguia falar dog, cachorro. É uma palavra que ele teve dificuldade especial para voltar a pronunciar. Enfim, hoje ele está recuperado. Ele dá um nome para uma competição criada pela empresa do Roger Federer. Ele é sempre homenageado na Austrália. E, óbvio, eu acho que tem que estar nessa discussão toda vez que a gente fala sobre os maiores da história. Espero que vocês tenham gostado de ouvir mais sobre esse homem que fez coisas fantásticas. Certamente um dos maiores nomes da história do nosso esporte. Um homem chamado Rod Laver. Eu volto semana que vem, gente. Abraço.